Olá, a gente recebe nesse microfone aberto de número 3, Lucas Pimenta. Ele que se formou em Relações Públicas pela FAMECUS e estudou durante a sua trajetória acadêmica a diversidade, principalmente no mercado de trabalho, nas organizações. Visto que o áudio da entrevista completa ficou ruim na primeira parte, assim, se a gente dividir em terços, assim, no primeiro terço o áudio ficou meio ruim, por isso a gente não vai reproduzir, a gente vai reproduzir a entrevista a partir deste primeiro terço dela. Participaram comigo da entrevista, além do nosso convidado, a Luísa de Oliveira, a Isadora Kerry e eu, João Vargas, e a partir de agora você acompanha a entrevista de um terço para frente, mais ou menos, do nosso grande convidado, Lucas Pimenta. Confere aí.
Eu queria saber de ti, agora um pouco mais amplo sobre a tua monografia, como se ligam o ativismo e as relações públicas? Queria que tu desse uma coisa mais por cima, porque, né, foram mais 180 páginas que tu escreveu sobre, então devem ter vários caminhozinhos aí que a gente não consegue nem pensar sobre.
Sim. É, eu tinha trazido aqui, comentei um pouco essa questão de não assumir esse lugar predestinado, né? Então, por exemplo, a gente vai ver as bases de relações públicas, os fundadores da área, digamos assim, são mais ou menos aí, existe uma concordância de mais ou menos serem quatro, e todos eles eram homens, que tinham muitos privilégios, né, e eles sempre se vinculavam a essas questões mais capitalistas, vamos dizer assim, e mais assim de negócios, né? Sempre limpando as imagens de pessoas que tinham muitos privilégios, mais que eles, inclusive, na sociedade, ou vendendo sem mostrar que vende, né? Da maneira um pouco mais assim persuasiva, digamos assim, ou também, o que não é muito, muito incomum, trabalhando essas questões de fluxos de comunicação interna e externa para poder dominar, né, ou subjugar o público interno. Então, sendo bem grosseiro e bem crítico aqui, seria isso uma base de RP. Então, aceitar esses lugares é um equívoco. É aquela coisa que a gente ouve, assim, mas as relações públicas jamais existiriam sem o capitalismo, sem as empresas com fins lucrativos. Não. De fato, não. Tanto é que eu trouxe uma teórica para o meu TCC, Adelina Holtzhausen, que ela é uma sul-africana, né? E ela fala sobre uma outra raiz de RP que seria vinculada à democracia, que é a Emily Hobhouse, possivelmente, alguma coisa assim. Que na época da Guerra Boer, né? Na África do Sul também, enviava cartas para os correios, para os veículos da época, jornais, impressos, papers, alguma coisa assim, ingleses, para que lá se conseguisse decidir sobre a guerra, né? Que eram aí de ingleses e holandeses por um território na África. Então, pela colônia, entre aspas. Então, isso é RP, é uma assessoria de imprensa para o bem comum, para que um bem escolhido como comum, um bem de tal organização, né? Nesse caso, para que a guerra se estancasse, para que a guerra diminuísse, acabasse, através de veículos, de lobby, que é muito mal visto aqui no Brasil, mas a questão do lobby não é o lobby, é a intenção, não é? Isso é RP. Essa garota, essa Emily, ela veio antes desses pais fundadores. Inclusive, essa passagem de guerra é muito triste. É o primeiro holocausto de fato. A gente pensa que o nazismo teve um grande holocausto e o primeiro da história. Não. Essa guerra teve muito em termos nesse sentido de dor, de campo de concentração e de morte. É bem interessante ler essa passagem, mas é triste. Bom, Adelina Holtzhausen, que traz essa história como berço das RPs e muda esse paradigma aí, vamos dizer assim, patriarcal, né? Das RPs, diz isso que eu disse, que não tomar esse lugar que está pré-posto, você é isto, tome seu lugar, e questionar por que se cortam os peixes na cabeça e no rabo mesmo, se a forma é grande demais, é um papel de RP vinculado ao ativismo, seria um ativismo organizacional, um ativismo interno, um RP como ativismo, né? Outra opção mais, assim, mais tácita, mais sólida, seria, por exemplo, trazer essas pessoas que fazem parte de grupos minorizados à construção, à cocriação, ao que vocês acham desse lugar, o que vocês acham dessa estratégia, o que vocês acham desse projeto, né? se vincular com essas pessoas, contratar essas pessoas, se preparar para essas pessoas, entender que existe um processo, essa pessoa ela não vai vir pronta, né? E por que será que ela não vem pronta? Onde está essa resposta, né? Ah, mas a gente, por exemplo, se ouve muito que é um equívoco. Ah, mas a gente aqui não tem como aumentar a população que seja LGBT ou pessoas negras, porque quando há uma vaga, ninguém se inscreve. Por que pessoas negras não se inscrevem nas vagas, né? Se não me engano, tem um dado aí de 2016 ou 15 posso estar equivocado, tá? Pode estar atualizado, mas se não me engano, dos 17% de pessoas negras que se formam em jornalismo no Brasil, 6 ou 7 são inseridos no mercado, nos jornais. Por quê? Né? Que lugar é esse para receber uma pessoa negra? Ela vai ser a única pessoa negra? Como ela vai se sentindo sendo a única pessoa negra? Não é? Ela vai ser a única pessoa trans? Por que não nos preparamos nós? E o nosso lugar nesse processo? Então, assim, a gente não pode simplificar as pessoas negras... Sabe como é que é, né? Saem muito poucas pessoas na universidade e muito menos pessoas negras. É por isso? Não. O problema é mais embaixo, né? Onde estão essas pessoas negras? Onde elas estudam? Por que elas não estudam? Que programas elas têm para conseguir acessar o estudo? E essas, sim, são respostas que devem pautar as ações das organizações. E como RPs, do meu ponto de vista, as nossas também, né? Não significa que a gente tem que sair amanhã colocando fogo em pessoas, que, né? Atear em praça pública a pessoa amarrada e colocar fogo porque ela é preconceituosa. Não resolve, não se resolverá. Né? Serão muitos os anos que precisemos para resolver essas questões. Mas duvidar já é bom, perguntar já é bom, levantar ideias já é bom. E o que eu faço hoje para conseguir ajudar esse público ou aquele? E por que não ajudar, etc.
Lucas, no mercado de trabalho, a gente pode perceber que algumas empresas, e até mesmo inseridas na publicidade, têm tentado inserir uma questão relacionada à representatividade dessas pessoas, né?
Uhum.
Tu acredita que esse tipo de abordagem, esse tipo de conteúdo, de tentar contratar de fato essas pessoas, realmente estão ligadas a inserir essas pessoas no mercado? Ou podem estar ligadas, às vezes, a uma questão de, eu quero que a minha marca seja tenha maior visibilidade por isso, porque eu inseri uma pessoa negra na minha propaganda.
Exato, faz isso com o propósito de lucrar e não de mudar uma sociedade.
Eu queria complementar a pergunta da Isa, porque aconteceu recente com a Anitta, a cantora Anitta, que ela deu uma declaração, eu não me lembro sobre o quê, eu acho que foi quando foi votado alguma coisa relacionada à comunidade LGBT no STF, e ela não se posicionou.
Casamento,
e as pessoas...
acho que foi o casamento.
Isso.
Casamento.
Como e as pessoas... muita coisa, ela não se posiciona.
Isso, mas
redes
isso
sociais...
é uma questão. E essa que é a questão.
Isso.
As pessoas cobram isso e as pessoas. Gente, quem usa o Twitter entende o que eu estou falando. As pessoas cobram isso e falam que ela se.
Omite.
Ela se omite e ela usa. De vez em quando ela se posiciona. Em alguns momentos ela se posiciona, então dizem que ela surfa na onda do Pink Money.
Sim.
Cheguei a ouvir essa expressão. Eu queria que tu falasse sobre. Tudo isso.
Claro, ótimo. Na verdade, então assim, acho que duas coisas. Sim, a gente não pode ser ingênuo, né, de pensar, por exemplo, que as organizações estão salvando a humanidade, que elas realmente são super-heroínas e elas realmente se preocupam com o bem-estar de todas as pessoas que passam e são tocadas. E animais, né, que passam e são tocadas. As pessoas não saem das empresas, seus trabalhos para abaçar árvores, ok? Não, elas não saem. A gente não pode ser ingênuo. Então, assim, bem grosseiramente, isso responderia a tua pergunta. Sim, o interesse é capitalista, o interesse é o capital, o interesse é o dinheiro, é lucro. Vou voltar, vou construir melhor, mas só para responder. E também acompanhei esse caso da Anitta, e não é o único, existem vários.
Mas só para ilustrar, que a Anitta, né, todo mundo conhece.
Perfeito. E essa questão de pink money e pink washing, a gente fala bastante também, como greenwashing, etc. Ela é bem interessante porque eu já falei, inclusive, sobre isso. E na época, um pouco antes da construção do meu TCC, eu fiz um projeto de pesquisa sobre o mercado drag queen em Porto Alegre. Falei na URGS, inclusive, sobre o projeto, numa mesa sobre pink money. O que eu acho que é interessante ressaltar nesse caminho, né? Perdão. Eu acho que é interessante a gente ressaltar que são etapas, são passos, né? São aberturas. Então, a gente tem o quê? Um sistema fechado, né? Duro, grosseiro, que, por exemplo, vai impor a ótica capitalista, a ótica do lucro como verdadeira, como máxima, mas a partir desse momento a gente começa a ter brechas. E essas brechas são entradas, sim, que estão dentro desse sistema, que são pautadas por esse sistema, né? Então, por exemplo, leamos assim, eu sou um homem cheio de privilégios, mas eu, estando numa organização, eu consigo pautar por que só pessoas com privilégios estão lá. Por que pessoas recheadas de privilégios estão lá? Eu começo a pautar, isso gera um desconforto e lentamente a gente começa a entrar num lugar do tipo assim, talvez tenhamos que fazer alguma coisa, não é mesmo? Esses são os caminhos. Então é óbvio que saindo de um lugar ultracapitalista, muito vinculado à questão do financeiro, do lucro, as primeiras ações serão assim. Claro, porque vende. Mas por que isso? É porque vende. Mas a intenção do profissional, a intenção daquele grupo e a intenção das organizações, ela vai ser decisiva, né? Porque se a pessoa realmente quiser, ao longo do tempo, só lucrar, ela não vai conseguir sustentar essa máscara, digamos assim. Claro, todo mundo aqui é diverso, né? Todo mundo é diverso. Todos nós somos diversidade. Não. Não, de fato não. Mas aqui nós temos pessoas negras, né? Claro, uma, que é a senhora da limpeza, possivelmente, que trabalha muito mais do que os outros, ninguém dá oi nem tchau. E talvez não saibam o nome dela, hein? Porque é o tipo de gente que a gente não dá oi, né? Pra quê? Quem é essa pessoa? Então, isso não é diversidade. Diversidade é outra coisa, porque hoje, entendo eu, a diversidade, assim, geme a si a mesa, né? Univitelina com a inclusão. Então não adianta ter se não for inclusivo, né? Se não estiver junto a decisões, estratégias, cocriação, o que eu comentei aqui já anteriormente. Então eu penso desse ponto de vista. Mas as brechas são essas, é o que está dado. Uma vez, nessa fala da URGS, por exemplo, eu terminava a fala e daí um garoto perguntou assim, mas Lucas, então o que, que a gente faz para tornar tudo mais diverso, tudo mais inclusivo? A gente vai conseguir fazer isso? Como se resolve? Como a gente tira a exclusão? Né? Algo assim ele perguntava, de uma organização, de uma empresa. Eu falei assim, não sei. Não sei, porque isso é uma condição humana. É impossível, né? Não sei. O que eu sei é que eu continuarei aqui, eu respondi pra ele, e você continuará aí. E o que você está fazendo para tirar esse tipo de realidade da sua realidade? Da minha realidade? Da realidade dentro dos limites que você pode, né? Se você conseguir, por exemplo, falar sobre estar em lugares, convencer de certa forma, questionar, e não porque você precisa saber, mas é porque você precisa se colocar no seu lugar de ok, tem esses privilégios, e também no lugar de ok, sou ignorante sobre isto, e perguntar, e buscar, né, se colocar nesse lugar mais humilde, mais de humanidade mesmo, que é muito saudável, inclusive para si. Ah, e o mundo, sim, mas você também cresce muito nesse lugar, né? Que nem, não que eu não fale sobre outras diversidades e não que eu não ache que seja importante, mas é sempre bom estar acompanhado sempre que eu posso, sempre que eu acabo falando, eu trago alguém que tenha esses lugares de fala, porque ninguém nunca leva, e eu continuo sendo, depois dessa fala, depois de qualquer outra fala, depois de prêmio, depois de não, um homem branco de olho claro, magro, alto mais ou menos, que tem um ensino superior, entendeu? Eu continuo com o meu privilégio. Você daqui, cheio de privilégios. E essa pessoa que pode falar comigo ou não, que consegue, não é o caso dessa vez, lamento, inclusive, pessoa trans, pessoa negra, mulher, etc, etc, etc. Ela não. Ela continuará saindo daqui sem privilégios. A vida vai ser mais dura e mais difícil para ela, por exemplo. Então são esses espaços, essas brechas. Então sim, é um absurdo termos uma modelo na publicidade negra porque vende. Ah, põe alguém negro aí. Sim, é um absurdo. Mas não ter é pior, né? E alguém que coloca essa pessoa comenta assim, mas nós não deveríamos ter só porque vende. Vocês não acham? Isso são microanarquias construindo e desconstruindo esse sistema. E é isso que nós, como comunicadores, que somos responsáveis por campanhas de publicidade, por matérias em jornais, por programas de TV, e inclusive por inclusão ou exclusões, em termos de comunicação, não é? De pessoas nas organizações, temos que fazer. Ok, eu entendi. Mas e por que não por essa perspectiva? O que nos falta? Onde nós estamos? qual é a imaturidade, qual é a maturidade desta organização, desta empresa, desta revista, desse programa de TV, desse programa de rádio, desta, enfim, dessa produção, desse projeto. Por que que não? É dinheiro? É conteúdo? É não querer? Porque é aquela questão. Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Né? Se te faltam argumentos, busquem os argumentos. Né? Em algum momento alguém não vai conseguir responder mais. E daí tu cai no lugar. Sim, porque isso aqui é um ambiente que não agrega. É um ambiente não aberto. Mas por quê? Mas por quê? Não existe uma desculpa. As organizações, como um todo, com fim lucrativo ou não, né? As ONGs têm um pouco mais de evolução nesse processo de caminho, que não tem tanto esse fim lucrativo, mas agora nós temos um boom, a Anitta, a Pabllo Vittar e etc. Só citei duas pessoas, mas enfim, né? E, inclusive, essas pessoas, inclusive, são cobradas pelo público, né, que se tem. Não pensemos que LGBTs ou pessoas que fazem parte de grupos minorizados não têm preconceito e não corroboram para isso. Corroboram, inclusive, porque algumas delas têm muito mais privilégios do que outras, né? Funciona assim. Então, essas pessoas, às vezes, podem, inclusive, se auto-invisibilizar ou achar, assim, dando um exemplo bem grosseiro, né? Que por eu ser um gay menos afeminado, eu não sou tão gay quanto um gay afeminado. Isso não existe, né? Não existe uma pessoa mais negra e menos negra. Isso não existe. Isso não existe. Isso é um equívoco, um grande equívoco, né? É triste para a pessoa que profere e acredita e para a pessoa que é, entre aspas, rechaçada porque eu sou melhor que ela, né? Isso não existe. Então, assim, estamos nesse lugar. O cenário é esse. É por isso que o garoto me responde como acabar com a exclusão e eu digo, não sei. Não tem como te dizer. Porque não funciona assim, né? Não tem uma receita. Mas a fala final, assim, nesse sentido, e me estendi perdão, é que, assim, as organizações vão, sim ou com certeza, ter que lidar com esta realidade. Senão elas perecerão e serão destruídas ao longo do tempo. Cada vez mais. As organizações morrerão, tá? Toda empresa, toda organização vai morrer. A questão é quanto tempo ela fica viva. Nenhuma organização permanece igual ao longo do tempo, ao longo das eras. Nenhuma. Elas vão mudar, porque senão elas morrerão. Então, a questão é essa. O que nós estamos fazendo hoje, o que vocês fazem aí, nas suas empresas, famílias, amigos, etc., para conseguir sobreviver a essa perspectiva de cada vez mais a diversidade, a complexidade desse lugar, ser organizações, ser sociedade, né?
Tu falou que, geralmente, nas organizações a gente encontra pessoas negras ou até mesmo transexuais, sendo a garota da limpeza, nesses cargos mais baixos e que a gente, muitas vezes, como tu disse, não sabe o nome.
Uhum.
Eu queria saber, não digo o que falta, porque tu tava falando sobre isso, mas como tu enxerga isso?
Uhum.
E porque elas não têm voz dentro da empresa.
Visibilidade.
Porque ninguém quer saber o que a mulher que limpa o chão, por exemplo,
pensa
ou como ela quer crescer na vida, claro, na vida profissional dela.
Claro.
Porque quem toma as decisões da empresa são geralmente pessoas brancas ou pessoas cis.
Uhum. Ou os dois, não é?
Exato. Porque elas não têm esse lugar de fala dentro da empresa, ninguém quer saber a opinião dessas pessoas.
Exato.
Eu queria saber como tu enxerga isso e o que tu entende por lugar de fala.
Então, na verdade, assim, ó, eu também quero fazer uma leitura, talvez algumas coisas que eu falo aqui pelo tempo e pelo fluxo possam ser, assim, não tão bem explicadas, e perdão novamente, tá? Eu não acho que a pessoa que limpa um chão, ela é menos importante, ou essa vaga é menos importante do que alguém que assina um papel pra fechar um grande negócio da organização, tá? Eu não quis dizer isso quando eu falei, e as pessoas que limpam o chão em geral são pessoas negras. Não é isso que eu quis dizer. Eu só quis dizer que a gente coloca num lugar de valoração que a pessoa que limpa o chão é menos importante. É uma questão de valor, não
hierarquia,
é uma questão de...
Né?
Exato, de hierarquia. Não é uma questão de fato. E não é o que eu acho. É que está posto, não é? É o que eu quis dizer. Por exemplo, mas as pessoas trans têm trabalho? Claro. A maioria das mulheres sim se prostitui? Sim. Existem dados que falam sobre isso. E dos homens? São frentistas, motoboys, não é? Isso é um problema? Nenhum, porque nenhum trabalho é indigno. Não é isso que eu estou dizendo também. A questão é que, assim, por que será que a maioria está nesse lugar, né? Porque não se pensa, porque não se opina, porque não se pergunta. É alguém que faz. É alguém que não precisa pensar, mas essa pessoa pensa, porque ela é um ser humano, né? Ela existe, logo ela pensa. Tá aí a filosofia que diz isso. Então, assim, é interessante a gente pensar que como a gente normaliza esse tipo de coisa, né? Ah, mas nós temos uma pessoa PCD aqui. Claro, pela lei, inclusive, não é? E super ok, ela é maravilhosa. Ela fica no almoxarifado, no último andar, de preferência subsolo, um lugar úmido, escuro e muito reclusivo, e ela só entrega documentação. Isso é inclusão? Não, não é, né? Diversidade tem, claro que sim, pessoas PCDs. Mas e quem fala com elas? Quantas pessoas vocês conhecem que sabem Libras? Quantas pessoas equivocadamente olham em alguns lugares, em algumas exposições, ou enfim, em alguns espaços públicos mesmo, algum tipo de sinal que envolva pessoas com deficiência mesmo, né? Ou Braille, o que é bem grosseiro, mas é verdade, diz, olha ali, tem Libras aqui. Braille não é Libras. Se você não sabe a diferença, googleia aí, por favor. Põe no Google. Tá? São coisas destinadas a deficiências distintas, pessoa com deficiência, né? Então, assim, isso não é diversidade, isso não é inclusão. Isso é qualquer coisa menos isso, sabe? Ter por ter não vai ajudar, não transforma a roda. Não é um mercativismo, né? Não melhora as coisas. Então, eu acho, por exemplo, que a gente ter essa concepção é muito pobre e se tem muito nas organizações. O que eu acho das pessoas que são invisibilizadas, bom, elas devem ter visibilidade tanto quanto. Por que elas não têm? Não sei. Me responda você que está me ouvindo. O que você está fazendo para conseguir levar essa pessoa a ter mais visibilidade? Ela não quer. Por que ela não quer? O que ela já sofreu? No TCC, eu perguntei a pessoas transexuais coisas e a mulher, principalmente, eu entrevistei um homem e uma mulher trans, né? Em faixa etárias próximas, em momentos de vida bem próximo também, que estavam empregados e tinham um histórico de emprego, de contrato CLT, né? Em profissões que não eram originalmente, vou aspar, ok? Invisibilizadas. Técnicas, tarefeiras, né? Não, eles eram estratégicos numa organização, se é que vocês me entendem, né? E ela me disse, tem coisas que eu não vou te dizer, porque tu é um homem cis branco. E você não vai ficar sabendo. Não te interessa. Ok. Daí tu pensa, nossa, mas que grossa, não é? Que grosseria, e eu aqui no estudo, dando espaço. O que essa mulher viveu justifica muito mais do querer não me dizer, do que não querer me dizer o que eu perguntei. Porque tem coisas inimagináveis que devem ter passado pela cabeça dela que nunca passarão pela minha, pelos meus privilégios. Então, é esse lugar que a gente tem que tomar quando a gente olha alguém invisibilizado numa organização. E essa pode ser uma definição de lugar de fala, né? Não que você não possa falar sobre, não que eu, um homem cis, branco, etc., não pudesse falar sobre pessoas trans, mas sabendo quem eu sou, os privilégios que eu sou, eu sei as portas que eu bato e eu sou o bem-vindo. E eu sei as portas, por exemplo, que uma pessoa negra bate e não é bem-vinda. Isso é lugar de fala. Ter essa clareza. Não que não signifique que eu não tenha que opinar, que eu não tenha... Se a empresa é composta só de pessoas brancas e alguma pessoa, obviamente, de dentro vai ter que se colocar, ela vai ser branca, tudo ok? Tudo ok. Mas ela falará para pessoas negras? Sim, porque não há pessoas negras. Então, o lugar de fala não é excludente. Pelo contrário, ele é consciente. Você vai conseguir entender quem você é nesse espaço, nesse lugar, né? E você tem que respeitar outro lugar. Eu não vou te falar isso. Tudo bem. Porque quem sou eu para dizer que é tudo errado? Né? Nós não poderemos falar sobre isso. Isso está errado, porque eu não sei, mas não é certo, eu me senti mal, ou etc. Quem sou eu para definir o que é certo ou errado? E esse lugar, de novo, que eu já comentei também anteriormente em outra pergunta, sobre a humildade, um pouco assim, sobre essa questão de ouvir atentamente. Fala-se muito disso agora, de empatia. E eu até arrisco que essa questão de lugar de fala e do que nós estamos tratando bata um pouco na inteligência emocional, viu? Porque isso também ajuda as pessoas que estão nesse lugar de privilégio, ou aquelas pessoas que estão assinando papéis e contratos, que não são as que limpam, né, banheiros, que limpam as cozinhas, que cozinham, etc., com nenhum demérito, volto a dizer. É só para explicar como essa invisibilidade se dá no campo organizacional. É alguém que não importa muito, né, para reunião estratégica, não é mesmo? Não, essa pessoa importa muito para reunião estratégica. Né? Você entenda, por exemplo, porque bem grosseiramente. É, por exemplo, seria um equívoco imenso, vários exemplos passam na minha cabeça, mas esse é um bom. Seria um equívoco imenso do meu produto se o meu público que compõe essa organização, a gente chama público interno, de maneira mais simples, mas não é a única, né? Conhecesse esse produto. Perfeito? Perfeito. Se esse produto vem numa embalagem, né, aonde algumas coisas que se referem a ele estão escritas em inglês e eu entrego para o meu público interno, e não estou falando de pessoas que limpam necessariamente, tá? Não seria um equívoco maior ou um equívoco imenso do que não, esse público não conseguir ler, eu não prever que o meu público que construiu aquele produto, inclusive, não consegue lê-lo? Eu entendo que existe uma questão de evolução, de negócios, de inovação muito pautada sobre esse idioma, por exemplo, o inglês, não é? Mas se eu vou num lugar e eu, que acompanho essa empresa, não consigo explicar o que está escrito naquela embalagem daquele produto, tem alguma coisa errada. Ou comigo, ou com a empresa. Então eu penso sempre, por exemplo, assim, ó, como que eu não consigo nem por dentro, né? A gente não começa uma faxina, bem grosseiro, outra metáfora. A gente não começa uma faxina de fora para dentro. Então, se o meu público não está entendendo, não está sabendo, não pode explicar, ele não se vincula, não faz sentido e ele não consumiria, sendo bem mercadológico, tá? Bem assim, lucro pauta. Tem alguma coisa errada? Como ele vai vender? E as empresas não pensam nisso em termos de diversidade. Por isso que é importante perguntar. Você, pessoa negra, o que acha quando recebe esse tipo de fala, quando recebe esse tipo de comunicação mercadológica para esse produto, entendeu? Você, pessoa trans, você... E assim se vai, entendeu? Tá, mas ok. E como é que vai ser quando alguém tiver que ver essa aula ou, por exemplo, consumir esse produto e ela for daltônica? Né? Essa embalagem, ela vai falar a mesma coisa? Será que as cores vermelhas muito utilizadas na publicidade, por exemplo, para produtos alimentícios, quando verdes, também incitam a fome do daltônico? Não, né? Porque verde não é vermelho, né? Que empresas pensam sobre isso? Que produtos têm essa delicadeza, né? Quem faz estudo com esse tipo de coisa? Uma colega minha, por exemplo, fez sobre essa questão de daltonismo na publicidade. Quais são as reações em relação a uma marca conhecida de refrigerantes e bebidas que é vermelha se a pessoa daltônica vê verde? Então é muito mais simples do que se parece. E é muito mais, entre aspas, lucrativo, se é o que nós estamos falando, e se é o que mais interessa para a questão estratégica, né, para a cúpula organizacional, do que bonzinho, do que benévolo. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando de sobrevivência organizacional. Isso é bem mercadológico, né?
Eu queria, já que a gente falou sobre várias coisas, saber se existe alguma organização no Brasil que caminha nesse trajeto.
Existem algumas que têm bastante intenção disso e elas estão abertas a poder, poder pautar o mercado, poder dar exemplo, trazer junto, né? Eu prefiro não citar os nomes, porque isso também envolveria... Assim, eu não conheço tão profundamente para poder te dizer. É interessante ressaltar, por exemplo, que todas as organizações estão caminhando, estão nisso. Todas, todas, né? O Brasil, felizmente, é um país bastante diverso em termos de demografia e, para quem não sabe, aproximadamente 53% da população brasileira não é branca. Não é branca, né? Ah, é pessoas negras. Não, não, não. Porque outra coisa, quem não é branco não é só negro, ok? Pessoas indígenas, por exemplo, existem também. Elas estão aí. Então, não é branca. Isso é a maioria da população? Sim, é a maioria da população. Então, nós vamos invariavelmente trazer cada vez mais esses lugares de mas na minha casa isso não funcionaria, mas pra mim não faz sentido. E isso é a riqueza da diversidade em termos de impacto mercadológico, isso também nos interessa. Organizações que têm essas brechas mais abertas, esses lugares mais assim escancarados, de se colocar no nós realmente estamos fazendo mal pra sociedade também, em alguma medida, ou nós não sabemos fazer isso, são mais felizes. E existem algumas, sim, né? Não sei se brasileiras. Tende-se a que a inovação e essas questões sempre ocorram fora do Brasil. Mas algumas Algumas, inclusive, acho que daqui sim me ocorrem umas duas, três. Tem esses movimentos positivos. Eu acho isso muito mais interessante do que chegar lá, sabe? O caminho é muito mais valoroso do que chegar lá. Ah, nós ganhamos um prêmio de não sei o quê. Ok, é muito interessante ganhar um prêmio, é muito interessante ter esse vínculo, é muito interessante ser bem ranqueada em revistas e publicações. Mas não é o que mais interessa. O que mais interessa são os esforços verdadeiros, né? Em que medida a gente está realmente aberto e vinculado nessas questões. Então, eu penso que sim, se a gente fizer aí uma busca, e não precisa ser tão profundo, a gente vai conseguir encontrar alguns lugares mais maduros nessa caminhada. Uhum.
E se essas organizações existem, é sinal de que o mercado consumidor também mudou.
De fato, como eu comentei em relação à Anitta ali, o exemplo que tu deu, ou o Pablo, cada vez mais se vai perguntar, lindo, maravilhoso, mas quantas pessoas trabalham nesse staff que são negras? Mas quantas pessoas realmente têm lugar de fala, são importantes, não é? Ela é super feminina, super feminista, ok, mas ela tem uma equipe de mulheres que trabalha com ela? As mulheres são só pessoas tarefeiras? Então, assim, e na casa dela? E não sou eu que pergunto, as pessoas, os fãs ou etc., pegando esse exemplo ainda de celebridade, podemos sair, partir daí, elas estão interessadas nisso, não é? Mas é aquela coisa, né? Se ouve um pouco e é engraçado. Mas é óbvio que a gente é diverso aqui. Todo ano a minha filha, por exemplo, vai à Itália, compra roupa e a cada vestido novo eu pego um vestido antigo dela e dou. Isso não é algo que impacte o mundo e melhore a sociedade, ok? Não é. Então veja, quem descobre essas coisas? O próprio público. As redes estão aí, é um boom de informações escancaradas. Não há como manter uma máscara por muito tempo. Há como existir e há como se manter. Sim, sim, de fato. Mas não por muito tempo. Em algum momento, algo acontecerá e isso, a verdade, essa intenção real e inicial, que é a que predomina, ela vai sair para fora. Independentemente de quem você seja, que organização você seja, quanto de dinheiro ou poder você possa ter. Então, é bem interessante, assim, sempre haverá de alguma energia ou a concorrência, ou o público consumidor, ou a comunidade que está em volta dessa empresa, digamos, algum movimento que vai querer testar esta verdade, esta narrativa, né? Os discursos que estão diferentes da prática, da praxis. Alguém vai dizer, mas será mesmo? Vamos descobrir. E essa pessoa vai se empenhar, e se não for, isso vai sair para fora.
Lucas, tu acabou de falar que sim, o público consumidor tem mudado, né? Ele tem sido mais consciente, mais pensante, mais crítico.
Exato.
E dessa forma também, mas ainda assim, é um público que pode ser, de certa forma, influenciado por determinadas marcas.
De fato.
E como tu também disse, muitas marcas acabam por morrer, posso dizer assim. Uhum. Assim como muitas marcas podem vir por nascer, por serem Exato. Criadas.
Exato.
Mas eu queria te perguntar nessa questão da influência, sabe? Tu acha que daria pra dizer que marcas já existentes há algum tempo, que mudaram seu posicionamento ao longo dos anos, conseguem influenciar mais as pessoas por já ter um público formado e muitas vezes com inúmeros preconceitos do que uma marca nova que nasceu já tentando incluir toda essa representatividade na sua campanha?
Assim, eu não sei se seria tão assim, corajoso, tão audacioso de dizer que marcas que se reposicionam levam mais do que as marcas que nascem, né? Eu não teria tanta audácia, mas entendo a tua pergunta. Eu acho que os movimentos, as mostras de impacto, de resultado, de intenções, levam. Né, levam. Então, assim, nós criamos essa empresa porque ela tem essa raiz diversa de inclusão e de ouvir, de trazer grupos minorizados e etc. Ótimo. Nós, essa empresa vitalícia de anos, estamos nos reposicionando porque existe uma demanda específica nesse sentido e porque todas as empresas vão ter que mudar e sempre mudam, né? Daí a filosofia também que nos diz, parêntese, não há nada que exista de permanente que não seja mudança. Então, Heráclito de Éfeso, um ótimo filósofo pré-socrático. Então, fecha parênteses do Lucas. Então, que elas mudam, que elas vão continuar mudando, e, nossa, isso vai impactar muito, né? É interessante comentar que isso é uma responsabilidade. Significa, sim, que há pessoas e públicos que não vão consumir essas marcas, porque elas nascem num lugar que não compactua com esses valores, desse público e tal específico, como também há empresas que perderão público, target, se vocês quiserem usar, né? Porque eles não vão compactuar. Mas essa é uma escolha e essa é a consequência, como tudo, né, que se faz na vida, incluindo em organizações. Se perde, se ganha. Você realmente quer ser mais diverso para um lado? Sim, pessoas que têm preconceitos muito arraigados, vinculados muito aos seus valores e não estão abertas à mudança, não vão continuar consumindo o seu produto. Sim. Sim. Esse é o resultado, né? A questão é que as ações mostram mais. E as ações, elas meio que estão sendo, mesmo que até sem opção, não é? Por exemplo, é muito engraçado, mas a gente vai consumir, principalmente eu acho que as novas gerações e por aí, cada vez mais pensando, mas de onde essa embalagem vem? Mas quem transportou? Mas, e essa roupa, não tinha aquele escândalo do ano passado? Mas você se lembra dessa marca de leite que não sei o quê? E isso faz 7 anos. E é interessante que, historicamente, a gente consegue ver que a memória do brasileiro, da brasileira, não é tão arraigada, não é tão, assim, acentuada. Ninguém para e diz assim, mas essa marca de leite, há não sei quantos anos atrás, teve um grande escândalo e o quê? Tapou tudo. Isso não tem a ver com a diversidade. De fato, não. Mas tem a ver com o caráter da empresa, com valores. E disso nós estamos falando. E vai ser assim, mas essa artista especificamente não se posicionou quando tal coisa aconteceu, lá em 1900 e bolinha. Vocês se lembram? Isso é geracional e é muito recente. Muito recente. As novas gerações são preocupadas com esse tipo de coisa. O que eu acho ótimo é o resultado de que, sim, essa questão de cada vez mais complexidade, diversidade, inclusão está pautando, inclusive, a ótica do consumo, a ótica do cliente, que é, segundo também o marketing, aí, segundo o que a gente aprende na vida, nas profissões e na universidade, claro, o que mais importa, né? Os stakeholders, eles sustentam uma organização. Alguém tem que comprar isso aqui em termos de empresa, não é? Tem que ser vendável, tem que ser comercial. Então, se essa pessoa vem muito mais crítica, muito mais preparada, eu tenho que, como organização, também me preparar. E aí, claro, às vezes de uma maneira não tão interessada, às vezes muito interessada em termos financeiros, mas essas coisas vão caindo por terra, porque, como eu comentei e reitero, o que é fake news, o que não é verdade, o que é, assim, máscara, cai, porque não se sustenta, não se consegue com o tempo. Alguém vai levantar e dizer, ok, mas e... Na prática mesmo, vamos olhar como é que é esse escritório. Vamos olhar os tipos de negócio que você fecha. Quem quer ser o fornecedor mesmo? Isso vai acontecendo. Então, eu acho que não tem um julgamento de valor. Se nascer assim é mais interessante e valoroso do que tornar-se ou mudar. Eu acho que as ações são. Acho muito valoroso uma organização colocar como pilar lá a diversidade, a inclusão, grupos minorizados. Maravilhoso. E também acho muito legal uma organização que diz assim, erramos, fizemos propagandas recheadas de preconceito, estereótipos e violência, né? Mas agora não somos mais assim? Não. Não é bem isso. Mas temos nosso histórico, mudamos. E se fizermos isso da maneira certa, tudo bem do meu ponto de vista, né? Eu acho que as mudanças, elas não são ações, reações, né? É meio que um fluxo normal. Funciona assim. Mas o que interessa, sim, são essas virtudes, esses valores que batem nessa organização, as intenções e as práticas, de fato, né? Alguma coisa tem que ser feita.
A última pergunta para encerrar o primeiro ciclo, depois a gente vai para um debate curto em função do tempo. Eu queria que tu falasse a respeito da interseccionalidade. Por exemplo, como determinar quem é mais minorizado assim? Por exemplo, uma mulher branca cis hétero ou um homem branco cis hétero, porém homossexual? Como medir isso, por exemplo? Ou, é claro, que em tese uma mulher negra sofre mais preconceito do que um homem negro por se enquadrar em dois grupos minoritários, mulher e a questão racial.
Sim.
Como determinar isso, se determina isso, e como funciona a interseccionalidade dentro da diversidade?
É, assim, a interseccionalidade, ela é uma tendência, entre aspas, né? Ela eclode aí, mais pós-moderna, mais agora, porque no começo, em termos de diversidade, era tipo assim, Vamos lidar com este público. Qual? Mulheres. Então, só mulheres. É, mas mulheres negras não é a mesma coisa que mulheres brancas. Não. Calma. Depois a gente fala disso, a gente nem precisa falar. Vamos falar de mulheres só. Então, era bem segmentadinho, assim. Mulheres. Pessoas gays. É, mas se é um homem gay, por exemplo, padrão, sei lá, de acordo com o que padrão quer dizer, eu falo bem ocidental porque estamos no Brasil, né, pessoal? Então, é um padrão, e a gente pauta muito as questões ocidentais, né? Um padrão lá definido, musculoso, é bem diferente de ser um homem, por exemplo, gordinho, né? Uma pessoa que, acima do peso, etc. Não, todos gays, né? Ah, mas ser um gay negro é diferente de ser um gay branco. Não, todos gays. Era assim. Os estudos de diversidade, esses exemplos não são muito bons, mas mais para ser didático, né? Os estudos de diversidade começam aí. Ah, mulheres, principalmente com as mulheres, né? Porque foi um boom essa questão do trabalho. Isso é muito recente em termos de história, hein? Muito, muito recente, né? Voto, não estamos falando aí de 500 anos. Então, isso é bem interessante. Então, começou mais nessas questões, assim, caixinhas. Mas dentro da caixinha não é a mesma coisa, mas não interessa agora. E essa questão de interseccionalidade vem dar esta pauta, que ser uma mulher, e é um pouco confuso, eu entendo, porque são muitas terminologias e muitas possibilidades em termos de concatenar, de conexões. Então, assim, se é uma mulher negra, trans, lésbica, oriunda de uma comunidade carente, ou numa família, por exemplo, em que a primeira que consegue estudar, talvez, é realmente um perfil, um lugar de fala rico em termos de diversidade, mas muito difícil. Porque são várias as portas que não vão se abrir para ela. Porque ela é mulher, porque ela é negra, porque ela é uma pessoa lésbica e porque ela é trans. Quer dizer, né? É muito mais delicado do que se fosse a mesma coisa com a mulher branca, em termos de privilégio. Ah, mas eu estou julgando, então, dificuldades, valorando dor, valorando vidas. Essa vida é mais difícil que essa. Não. Vamos aos fatos. Eu estou dizendo que, por exemplo, só por uma pessoa ser negra e por uma pessoa ser branca, elas vão ter realidades distintas.
Isso é fato.
Independentemente do restante de complexidade humana que elas tenham.
Uhum.
Isso é fato. Então, é isso, assim. Eu acho que a interseccionalidade, ela traz isso. O que é interseccionalidade? É entender que não podemos tratar todos que pertencem àquela específica característica de grupo minorizado, né? Como mulheres são iguais. Por que não? Uma mulher que estuda, que é branca, que é padrão, é diferente de uma mulher que não estudou, por exemplo, no ensino superior, que não conseguiu ter acesso à escola, né? Ai, meu Deus, mas as pessoas ainda não têm acesso na escola no Brasil. Sim, vejamos o Nordeste e o Norte, sim. Nem
a
todo mundo.
A educação é um privilégio hoje, isso a gente pode caracterizar.
De fato, e me parece, pelo que nós estamos vivendo, que cada vez mais será um grande privilégio, hein? Vejam bem. Então, é interessante a gente ter essa clareza de que a interseccionalidade traz isso. E não é um somatório, não é um combinho, né? Mas ela traz, tipo assim, uma leitura de que, tipo, cada vez mais que nós entramos em características que estão dadas a grupos minorizados, mais a coisa se complica e mais difícil é a realidade dessa pessoa, desse ser humano, desse indivíduo, né? Então, é interessante que a gente tenha essa leitura de interseccionalidade e de que não é para se julgar mais dor, mais difícil, menos difícil. A gente vai a fatos, a números, a dados, entendeu? Meu TCC mostra muito isso, é bem interessante. Ser um homem trans é mais recheado de privilégios do que ser uma mulher trans. Por ser homem e ser mulher, sim. Ambos brancos, ambos na casa dos 40 aí, ambos que estudaram, ambos que trabalham e ganham bem, assim.
Acima da média de idade de transexuais, inclusive.
É quase um milagre, né? A média. Isso muda um pouquinho de acordo com o ano, mas se eu não me engano, a última informação que eu tinha era 34, 35 anos ou 33 nessa faixa, né? Não chegamos muito mais do que isso. Então, assim, veja.
Também é um privilégio, querendo ou não.
Também é um privilégio. Não é que não existam privilégios. Uhum. Não é que a gente quer alguém que não tenha nenhum privilégio. Não existe alguém que não tenha nenhum privilégio. Isso não existe porque nós estamos aí, né? E sabemos como as coisas funcionam. Mas é entender que esses privilégios pautam muita coisa. E mais, quais são os meus privilégios? Né? É assim, é para dentro a ótica dessa questão de privilégios. E a interseccionalidade coloca isso de forma bem clara, para fora, né? Entender que quanto mais vinculado a grupos minorizados distintos, mais particular essa experiência de vida é, mais complexo isso se torna, e menos, assim, tábula rasa, e menos, assim, réguas eu posso utilizar. Porque não dá para dizer, tipo assim, ah, todos aqui, todos, isso não existe também. A interseccionalidade mostra que não são todos, porque todos é ninguém. Porque ninguém é tudo. Né? Eu acho que é mais ou menos isso, assim. Não sei se eu consegui ser muito claro, mas é um conceito difícil, mas penso que
eu
seria
entendi,
isso.
Sim. Agora a gente vai para a parte do debate, uma parte mais curta, assim, de que a lógica é a gente saber a opinião de todo mundo. A gente fez as perguntas, agora todo mundo expressa opinião e pode aplicar perguntas, inclusive, não só para o convidado, mas também para os nossos perguntadores. Eu queria começar no sentido daquilo que o Lucas falou anteriormente. Por exemplo, 53% da população não é branca, mas esse 53% é considerado uma minoria, que numericamente não é uma minoria.
Não.
As mulheres são maioria na sociedade, mas elas se encaixam dentro de uma minoria.
Exato.
Mesmo que numericamente não são. Por que será que isso acontece?
Ignorância.
É, assim, na verdade é interessante também, eu só queria ressaltar, a pessoa que tá falando muito, vou continuar falando um pouco, mas assim, ó, por que eu uso grupos minorizados, tá? Porque eles não são minoritários, não é uma questão numérica, e eles não são minorias, não é uma questão numérica. Então, eles são minorizados. É posto que eles sejam menos.
Eles são inferiorizados, né?
Invisibilizados, minorizados. Eles não são invisíveis, né? Seria a mesma ótica. Ah, grupos invisíveis. Não, grupos invisibilizados, que eles existem, né? Então, é por isso que a gente usa... Eu, especificamente, tenho essa posição em termos de terminologia. Estudos dizem isso, sim. Tem estudos que usam minorias, sim. Tem outros estudos que usam minoritários, sim. Então, é uma questão deste lugar, porque eu prefiro. Eu prefiro. Mas, sim, eu acho que é confortável para quem quer ter esse poder e para quem, entre aspas, domina, que sim, se entenda que é minoria, não é mesmo?
E vai além de ignorância, né? Não fica só na ignorância, não fica só na esfera da falta de informação, porque, como o Lucas bem disse antes, a maioria são homens negros que têm bastante estudo que chegam aos postos de poder.
Brancos.
É, isso, brancos, desculpa, perdão. Mas assim, se entendem que são pessoas extremamente educadas, só que são pessoas educadas dentro de um segmento social que vai só de encontro àquilo que elas acreditam e aquilo que elas pensam.
É, que, por exemplo, tu pensa assim, né? Ah, mas todos podem. Nossa, o Lucas conseguiu sair de uma comunidade carente também, porque nasci em uma, e ele estudou, ele entrou na universidade, ganhou um prêmio, ok. Mas, por exemplo, eu nunca precisei, digamos assim, vou ser bem extremo, mas eu nunca precisei trabalhar assim com 7, 6 anos para poder ajudar minha família, né? Eu nasci numa comunidade carente, mas assim, eu não tive essa realidade de vida, né? Eu pude frequentar uma escola em todos os anos de ensino básico, escolas boas, mesmo que públicas, não é? Eu pude pontualmente ter algum tipo de acesso à cultura, à arte, fiz teatro um tempo. Então, assim, veja, não é porque eu consegui... É que as coisas também foram fáceis pra mim, inclusive porque eu sou homem, né? Incluindo. Então, assim, a gente não pode pensar que todos que moravam na mesma comunidade poderiam fazer a mesma coisa. Eu volto a dizer, a interseccionalidade é a questão das réguas. Não caiam nesse lugar, né? Ah, porque tá aí, quem quer consegue. Não é bem assim. Porque eu nunca precisei, por exemplo, como eu comentei também, eu nunca precisei, não foi meu perfil, assim, estudar de manhã e virar à noite, ou trabalhar à noite, ou trabalhar de tarde. Eu podia, em alguns momentos, não ter que trabalhar para conseguir estudar. São alguns privilégios que a gente tem que ter clareza que a gente tenha. E sim, daí as pessoas que têm esses privilégios chegam lá e falam, é porque batalhei muito, virei noites fazendo projetos e não sei o quê. Mas as pessoas que viram noite e dia para educar os seus filhos, mas as pessoas que viram noite e dia para conseguir ter o que comer, né? Então, assim, e não é um julgamento, e volto a dizer, específico de quem sofre mais, quem vive mais, quem batalhou mais. É um fato, né? Que o que é difícil? Ter que passar por melhores universidades do Brasil, fazer um mestrado, um pós nas melhores universidades fora do Brasil e voltar a dizer, nossa, batalhei muito para chegar até aqui. Pessoa, você estava nas melhores universidades do país, do seu país e fora do país. Então veja bem, que tipo de batalha é esta, não é mesmo? De que batalha nós estamos falando? E daí a gente consegue ver que tipo de batalhador ou batalhadora essa pessoa é, não é?
E eu acho que a gente seria leviano também de acreditar que todas as pessoas têm acesso aos tópicos que a gente abordou aqui.
Exato.
Interseccionalidade, lugar de fala, privilégios. Olha, se eu chegar na minha casa, que sou, vivo numa família de classe média alta, e perguntar pra minha mãe sobre privilégios, minha mãe que tem ensino superior, eu garanto que ela não entende.
É, porque ela não foi educada, não estava lá.
Pois é, mas é uma informação que não chega ou Exato. Que... Não quer chegar e não quer ter atores que levem ela até tal lugar.
Por que será, né? E essa fica o questionamento. Por que será que é interessante que essas informações, essas dúvidas, e reitero, né? Por que perguntar por que os peixes são cortados na cabeça e no rabo não é o que se quer? Quem não quer? Essas são boas perguntas para começar, por exemplo, a ter um papel mais ativista e a ter um norte de onde, por onde começar, né, essas questões. O que eu estou fazendo? Mas quem realmente não quer que eu descubra ou que eu use a forma da maneira correta, né? Quem que manda cortar esse peixe assim, assado? Por que eu corto esse peixe? São perguntas que vão instigar uma mudança em você, um desconforto, talvez, e que bom, é para isso que elas existem.
É, só para fechar o último ponto, ontem eu escrevi, vou até ler aqui, que, escrevendo uma história para uma cadeira, enfim, eu escrevi assim, fulano de tal, não vou dizer nome, disse que não se sentia bem em falar sobre privilégios porque se sentia culpado em não fazer parte de nenhum grupo minorizado, inferiorizado,
okay,
enfim.
Okay.
Que nessa roda de amigos, alguém o confortou dizendo, privilégio não é culpa, é reconhecimento. Eu queria que a gente falasse a respeito disso, porque a gente está numa universidade, por exemplo, tem várias pessoas brancas, cis, hétero, e essas pessoas, em tese, principalmente com os homens, não se enquadram em nenhum grupo inferiorizado, mas ao reconhecer privilégios e entender isso, de alguma forma, não tem por que se sentir culpado assim.
É, assim, eu sempre penso, por exemplo, que, e isso é interessante comentar, que isso não é uma caça às bruxas, tá? Então, você não saia por aí, pelo amor de Deus. Enfim, se você não crê em Deus, pelo amor de você mesmo. Ou, enfim... colocando, como eu comentei, atirando, violentando, sendo ignorante, grosseiro, né? Ou grosseira, com pessoas que não vão lhe entender. Olha, pessoas não vão lhe entender. Acredite. Tem pessoas que não entenderiam essa conversa e pessoas muito próximas, às vezes, como nossa família mesmo. Né? Então, assim, não é isso, não é uma caça às bruxas. Não quero que essas pessoas sejam presas e queimadas, torturadas, para que elas digam, finalmente, que ser trans é tudo, que ser trans... Não é isto. Não é isto. A questão é que o que essas pessoas que têm esses privilégios, que não estão entendendo, quando elas têm essa consciência, uma tomada de consciência, é quase assim uma luz, não é? Aquela lâmpada... Aquela imagem mágica de eureka, de ideia, assim, plim, a lâmpada acende. Então, quando elas tomam essa consciência, o que elas vão fazer depois disso? Que é isso. Para quem, por quê, o quê, como eu faço a partir daqui? Eu sou recheado de privilégios. Por quê? O que me leva a ser recheado de privilégios? O que fazer com esses privilégios que eu tenho? Como levar outras pessoas que não têm privilégios e nunca poderão estar em XY lugar a XY lugar, não é? É essa questão. Mas eu não sou gay, o que eu tenho a ver? O lugar de fala, ele é definidor, evidentemente, mas ele não exclui as pessoas que não têm esse lugar, porque existe um outro conceito que é chamado protagonismo de fala. Eu não sou uma pessoa trans, mas eu pude falar e precisei porque alguém tinha que fazer isso. Né? Ou seja, em 54 anos, a época, em 54 anos de faculdade, em termos de TCC, em termos de RP, em termos de vínculo a esse público, eu fui a primeira pessoa a escrever sobre isso. 54 anos, pessoal. Não são 5 dias, não são 5 meses, não são 5 anos. E, então, assim, e espero que no futuro venham outras pessoas tantas, muito mais diversas do que eu e muito mais recheadas de dificuldades e menos privilégios que consigam alcançar esse lugar para conseguir falar sobre isso. Então, eu acho que tem que se replicar assim, sabe? Ai, meu Deus, eu sou muito privilegiado, que culpa é a minha? Não, meu Deus, eu sou muito privilegiado, que feio. O que eu posso fazer com esse privilégio para poder ajudar pessoas que não são privilegiadas?
Mais algum ponto?
Não, acho que é exatamente isso. A pessoa não tem que se sentir culpada, né? Vou dar um exemplo aqui individual. Não me entendam mal, né? Mas eu não tenho culpa de ser branca, de ser heterossexual e de ter dinheiro suficiente para estudar em uma universidade privada.
Exato.
Eu tenho culpa de nascer em um... de ser assim... Ah, e nem tenho culpa de nascer em um país que julga pessoas que não têm essas mesmas características.
Exato.
Eu tenho culpa de ter capacidade, racionalidade de perceber esses privilégios e não fazer nada.
Exato.
Eu tenho culpa em reforçar todo esse estereótipo, reforçar toda essa injustiça e tendo, como por exemplo, um título de jornalista daqui a 2 anos e não fazer nada para ajudar a sociedade com o papel que eu vou ter, com o poder que eu terei. Essa é a culpa. A culpa não é ser quem você é. A culpa é você reforçar uma sociedade completamente preconceituosa e completamente retrógrada.
Inclusive, tá aí, e eu concordo plenamente com a tua fala, tá aí Nietzsche que diz assim, torna-te quem tu és, né? Então, assegurem-se em quem vocês são, ou enfim, pensem assim, não sei, sigam por aí, e tomem esse lugar e digam, bom, é este meu lugar, é esse lugar que eu posso ir, é isso que eu tenho que fazer, então eu vou lá fazer junto com todos que nunca estarão lá nesses lugares, entendeu? Por exemplo, se eu vou escrever num jornal de importância, de impacto, por que não perguntar? Por que aqui não se escreve sobre tais pautas? Como a gente pauta tais pautas? Mas daí a gente precisa realmente, sempre que falar de negócio, trazer um homem de terno branco que fica sentado atrás de uma mesa fantástica, num andar inteiro cheio de vidro em torno dele, com peças fantásticas de arte, numa poltrona de couro para falar sobre negócios? Por quê? Essa dúvida é importante. Por que não uma mulher de negócios? Por que não uma mulher negra de negócios? Não existe. Não existe? De fato. Você pesquisou bem? Então, por exemplo, seria um exemplo aplicado aqui à área de jornalismo, né? Quem são minhas fontes? De onde elas vêm? Ah, vamos falar sobre saneamento básico e não sei, e falta de água. Por que que toda vez que existe uma matéria em algum jornal, ou a maioria, saneamento básico, falta de água, é uma senhora, dona de casa, que mora numa comunidade carente? Só lá falta água? Mas os maiores problemas são nessa comunidade. Perfeito, mas e por que que são nessa comunidade? E o que pensam as pessoas em que moram em bairros onde não falta água? Entende? Esse tipo de choque, esse tipo de dúvida, né? Ok, faltou água nesse bairro. Por que que nesse aqui nunca falta? Então, veja, é muito importante o poder do jornalismo, aí falando dos meus colegas de profissão, sobre essa questão de pautar, né? Da mídia pautado, gatekeeping é um conceito, etc. Então, a gente tem que pensar assim, quem vai escrever o quê, por quê, como, de que maneira, quais são minhas fontes. Esse foi só um exemplo, assim, né? Falta água, sim, tal bairro, sim, como é de carente. E o que pensam os que nunca passaram por isso? Aqui não falta água. Que interessante que não falta água, por quê? E aí se vai, entende? É uma maneira micro, assim, de conseguir tentar lidar mais com essas questões de diversidade aplicada à prática de jornalismo, por exemplo.
E outra, não tem que se sentir vitimizado com a situação. Pelo contrário, tem que ter consciência de que ninguém, no pleno século XXI, dentro de uma sociedade, devia se sentir vitimizado. Não é errado ser branco, não é errado ser negro, não é errado ser hétero ou homo, não é errado ser ou bissexual,
sim,
não é errado ser nada. Cada um nasce do seu jeito e cada pessoa tem liberdade e os direitos iguais. Então, não é errado ser cis, ser trans, ser gordo, magro, alto, baixo, com ensino superior, mestrado, doutorado, ou não ter sequer ensino fundamental. Errado é, de novo, reforçar tudo isso e ter poder para mudar e não fazer nada.
Achar que isso é normal é um equívoco.
Uhum.
O equívoco é isso, isso não é normal, né? E o que eu faço para conseguir mudar essa normalidade? Eu estou aspando aqui imensamente essa palavra, porque não é normal. E não é um julgamento de valor para certo ou errado, para ok ou não, é para normal e anormal, né? As diversidades não são anormais. Por favor, não façam isso. Não pensem isso, né? Ah, porque isso não é comum, né? Tudo bem, mas não é anormal. Então, eu acho que é isso, assim, a gente tem que tomar, assim, empoderar desse lugar. Empoderamento é outro termo que também se ouve muito correlacionado a diversidades, e ele é ótimo, para conseguir usar desses privilégios, para poder ampliar essas noções de diversidade, de diferença, de inclusão e de privilégios, inclusive. Pessoas iguais tendem a ouvir melhor pessoas iguais, então use os seus privilégios para falar para os seus sobre pessoas que não terão, né, e não tem, e continuarão não tendo tantos privilégios como você.
Muito bem, Lucas, muito obrigado pela tua presença. Acho que foi uma aula, né?
Foi uma aula.
Fica por aqui o episódio do Microfone Aberto com o convidado Lucas Pimenta. A produção e apresentação foi dos estudantes do Núcleo de Áudio do E-Editorial J.
Pessoal, agradeço muito a presença aqui, o convite, inclusive dos meus queridos perguntadores, como disse, como você disse antes. E é isso, foi um prazer. Eu gosto muito de falar, vocês devem ter percebido, espero que tenha sido proveitoso para vocês como foi para mim. Valeu!
Obrigado, Lucas. Lembrando, então, que a próxima apresentação foi dos estudantes Núcleo de Áudio do Editorial J, o Laboratório de Jornalismo Convergente da FAMECOS. Esperamos vocês, caros ouvintes, na próxima semana com mais um episódio do Microfone Aberto. Obrigado pela audiência. Tchau.